Olá! Como é bom começar a semana novamente com a presença de todos vocês nessa conexão no programa A Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder e exerço a função de vice-presidente de ação social da IELB. E este programa de hoje tem como tema a ação social. Você é sal e luz. Você é sal, você é luz. Nós somos sal e luz. Baseado em uma parte do Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, e hoje uma referência específica ao capítulo 5, versículos 13 a 16. Como sempre, uma retrospectiva ao programa anterior. Estamos numa sequência de estudos a partir de Marcos 6, e na última semana, então, nós olhando para aquele dia de relatórios junto ao Mar da Galileia, e nós nos referenciamos um pouco àquilo que Jesus pode ter ensinado naquele dia. Quando ele desce do barco do outro lado do lago e a multidão já está ali, e ele olha para essa multidão e vê neles como ovelhas sem pastor e passa o dia ensinando. E aquele texto não nos diz o que Jesus ensinou. Mas naquele programa nós damos uma olhada no Sermão da Montanha para ter ideia de como era o ensino de Jesus. Não afirmando que isto foi ensinado neste dia, mas olhando para a diversidade de temas espirituais e também da vida social, humana, que Jesus abordava em seu ensino. E nessa sequência, hoje eu quero atender uma provocação, uma boa provocação de um amigo, e falar sobre sal e luz. Esse talvez é o texto que eu mais uso como referência para falar da ação social, do testemunho, da vida cristã. Um amigo meu me disse assim: Ayrton, toda vez que você fala desse texto, parece que você tem mais a dizer, mas o tempo não permite e você segue adiante. Por que você não prepara uma palestra só sobre esse tema? E eu comecei a anotar mais coisas. Algumas eu quero compartilhar com vocês nos próximos minutos. Por isso, hoje o nosso tema é: vocês são sal e luz, e a base textual é o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, onde eu passo a ler na versão da linguagem de hoje. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Palavras do Santo Evangelho de Mateus 5, 13 a 16. O que passou pela sua cabeça ao ouvir mais uma vez esse texto? Nós, pastores, já pregamos muitas vezes sobre esse texto e eu creio que a data, o contexto, a realidade nos leva a dar ênfases diferentes. Cada irmão, cada irmã já ouviu pregações, já leu devoções, portanto, eu não vou trazer nada de novo, mas vou tentar aqui concentrar algumas reflexões, alguns aspectos que eu considero relevantes neste texto. Para que serve o sal? Se nós estivéssemos aí num momento presencial, cada um ia levantar o dedo, ia dizer um verbo, alguma coisa. Daquilo que eu já ouvi, eu elenquei algumas coisas aqui. O mais óbvio que as pessoas dizem é para salgar, exatamente. Exatamente para salgar. Mas vamos usar um outro verbo para expressar o salgar. Temperar. Dar uma medida para o gosto certo. Mas o sal, ele também está presente em alguns medicamentos para curar, para servir de remédio. Sem contar aquelas questões que muitos de nós passamos e ainda se usa para evitar uma inflamação no pé, na mão, um ferimento mais grave, água quente, sal. Não sei bem se a água quente ou o sal faz um efeito, mas alguma coisa normalmente ocorre, alivia a dor, alivia a temperatura, o inchaço, a inflamação. Mas, na verdade, o sal está presente em medicamentos em nossas farmácias. Ele tem propriedades de cura. Mas ele também serve para conservar. O que seriam daquelas compotas de pepino, de cebola e de tantas outras, de tantos outros alimentos, se não fosse o sal para conservar. Nas regiões onde se consome carne salgada, o que seria o Nordeste sem o sal para aquela carne de sol? O que seria do Sul sem o sal para aquela linguiça defumada, charque? O que seria do queijo, aquele queijo colonial, se não houvesse sal para conservá-lo? E uma outra questão que é bem própria do sal, talvez a gente poderia acrescentar outros verbos, e certamente você lembrou de alguns e pode pôr em nosso chat. Eu também acho que eu já usei outros verbos que não me vieram à mente nesta hora. O sal tem uma dose certa, passou disso, ele atrapalha. Ele sobressai e ele estraga aquilo que nós queremos consumir. Mas ele tem uma característica, ele desaparece na comida. Eu não estou falando agora aquele churrasco de sal grosso, esse exemplo não me ajuda. Mas eu estou falando daquela dose certa na comida, ele desaparece. Mas ao você consumir, ele está lá. Ele faz o seu efeito na dose certa, exata. A ausência dele tiraria todo o sabor e o sentido daquela degustação. Um outro aspecto do sal é que ele não é fabricado. Ele já existe na natureza, ele faz parte da criação de Deus. Ele só é separado. E ainda de uma forma bastante natural, se nós formos aí a Macau, no Rio Grande do Norte, que é um grande produtor de sal, você tem montanhas de sal como se fossem dunas apenas pela evaporação da água e depois o ajuntamento da sobra, daquela camada de sal por cima da areia. Ele é separado, ele é purificado de outras coisas que ficam junto, como é o caso da areia, mas ele não é fabricado. E ele também não é impuro por si, apenas na forma artesanal de juntá-lo podem ficar resíduos que não são sal. O sal tem uma característica de concentração, é puro sal. Não é 70% sal e 30% outra coisa, né? É uma pedrinha de sal. Não há sal sintético. Não é possível ter sal falso, mais ou menos sal. E quando a gente diz que o sal vem da natureza, ele vem de Deus, ele vem da criação de Deus. Isso eu digo sobre sal. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, diante dos seus seguidores, ele diz: vocês são sal. Há elementos históricos do uso do sal para guiar ovelhas e tudo mais, eu não vou nem entrar neste aspecto. Vou ficar mais no sal-sal. E quando Jesus diz, vocês são sal, o que é que está dito nesta expressão? Entre outras coisas, nós poderíamos dizer que ele está dizendo para nós, você serve para temperar. Temperar esse mundo. Temperar a vida das pessoas que estão insossas, insatisfeitas, amarguradas, sofrendo. Você serve para curar feridas, dores. Você é sal para acalentar o sofrimento das perdas. Você é sal para que a vida das pessoas seja preservada, conservada. Você é sal para que ninguém morra de fome, ninguém morra no abandono. Você é sal para que haja gostinho especial da presença de Deus na vida das pessoas. O sal não é usado para temperar sal. É redundante isso. Ele é usado para temperar o que é totalmente outro, o totalmente diferente. Você é sal para relacionar-se com o não sal, se é que dá para dizer assim. E essa expressão me leva a uma outra reflexão. Por vezes, como igreja, nós tentamos salgar sal. Nós estamos constantemente realimentando e retroalimentando aquele grupo que é sal. É importante cuidarmos uns dos outros, nos relacionarmos, termos um olhar amoroso, acolhedor e cuidadoso uns com os outros. Mas isso faz parte da essência do corpo de Cristo. O sal, ele precisa chegar onde não há sal. Ele só faz sentido na vida, na comida insossa. Ali ele vai fazer e mostrar sua utilidade, fazer seu efeito. Quando Jesus diz, vocês são sal, ele nos convoca para uma realidade de relacionamento com pessoas que ainda não conhecem o Salvador Jesus. Vocês são sal para conviverem com pessoas que estão insossas, sofrendo, feridas, machucadas, depressivas, para lhes conceder algo que é divino, que não se fabrica. O Evangelho da esperança de salvação. Se fôssemos estivéssemos no momento presencial, agora seria a hora de ouvir vocês. O que vocês pensam disso? Mas Jesus ainda fala também, vocês são luz. É interessante, você já pensou o que apaga a luz? Alguns devem ter pensado, a escuridão. Não é, não é. E você já percebeu que não é a escuridão. Se você pensou, imediatamente lembrou, não, na escuridão a gente liga a luz e ela faz seu efeito. Sim, a luz sempre rompe a escuridão. Se for uma fagulha, por mais escuro que seja, estará visível. A escuridão não apaga a luz. O que apaga a luz é desplugar, é desligar da corrente. É acabar com a querosene, é tirar aquilo que é o combustível para gerar luz. A luz sempre predomina, ela sempre se mostra onde há escuridão. É difícil ver a luz num dia de luz clara. Uma lâmpada acesa de dia, ela pode passar despercebida, mas ela não passa despercebida à noite. A escuridão não apaga a luz. O que apaga a luz é a falta de energia. Quando Jesus diz que você é luz, que eu sou luz, ele não está dizendo que nós temos luz própria. Porque luz, diferente de sal, necessita de uma energia anterior para que brilhe. E para nós cristãos, esta fonte de luz é o próprio Jesus que nos diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando Jesus diz, você é luz, ele está dizendo, a minha luz está em você e você brilha. Quem está em mim está plugado na fonte da energia que gera luz. Nessa perspectiva, escuridão poderia ser a ausência do divino, a ausência da presença de Deus. O texto entra em detalhes, não se acende uma lâmpada para botar debaixo de um cesto. Você não é luz para estar escondido. E você não é luz para estar apenas nos lugares iluminados. A luz serve para interromper ou irromper a escuridão. A luz provém daquele que é a luz para o mundo, Jesus. Olhando para estes dois elementos, luz e sal, o texto vai adiante. E um pouco já falei, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, é colocada num lugar para que ilumine toda a casa. Toda a criação de Deus, o mundo, também por vezes é chamado de casa habitada, a casa de todos. Você é luz para ser colocado num lugar a serviço dos outros, iluminar os outros. Veja que o centro não é a luz, mas o centro do ensino de Jesus é o que esta luz faz na vida dos outros, ilumina. Você não é luz para ser admirado e aplaudido. Você é luz para que os outros tenham um ambiente iluminado e possam seguir sua vida sob esta iluminação. Ou esta direção. O que seria dos marinheiros há décadas atrás se não houvessem os faróis em cada litoral de continente? Hoje há equipamentos mais sofisticados, mas aqueles faróis eram exatamente os guias, luz para guiar. E eu vou tocar no último versículo e vou concluir depois do nosso diálogo. Aí Jesus diz: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Assim a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. O sal é algo que desaparece, mas ele convive, ele permeia o totalmente outro. Ele se dissipa. E a luz é algo que vem de fora, que ilumina, que traz direção, que traz iluminação, que muda o ambiente, que irrompe, que corta aquela escuridão, aquela falta de direção, aquele lugar ou aquela situação de medo, de falta de rumo. E é interessante que quando Jesus diz assim, brilhe a luz de vocês, ele não diz para que vejam as boas obras e batam palmas para vocês. Ele diz para que vejam as boas obras ou as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, para alguém que nunca ouviu falar do Pai, ver o que você faz e louvar ao Pai, você precisa dar os créditos ao Pai naquilo que você faz, você fala enquanto luz e enquanto sal. A ação social da igreja, ela mostra Jesus. Ela dá os créditos àquele que nos move a agir. E quando as pessoas, então, vão falar sobre isto, vão falar do Pai, que fez algo por meio de você, por meio de mim, por meio de nós, igreja. Faz sentido isso? Que Deus abençoe. Vamos à interação com o Rodrigo, que já está a postos aí.
Bom dia, pastor Ayrton, bom dia, ouvintes. Bastante gente interagindo, o senhor fez algumas perguntas até para o público. Vamos pegar aqui a Ida Marlene Bund, acompanhando, Francisco Eberhardt também, bom dia e abençoado o programa a todos. Elisa Teske Feldman, bom dia, pastor Ayrton, queridos ouvintes. A Silvana, pastor Silvana, acompanhando. Bom dia, Silvana Schroeder. Marcos Frei, também bom dia, pastor Ayrton, lá de Novo Hamburgo. Rosa Baus Felipe, bom dia, irmãos, no YouTube, né, acompanhando também. Rosane Neufeld, lá de Bom Pastor, da Congregação Bom Pastor. O Heron acompanhando sempre a gente. A Márcia Pritt, lá da Congregação São João de Rio Grande. A Neuza Good, de Cacoal. Danilo Farr também sempre acompanha o seu programa, né? Estou com você, com todos os ouvintes. Que Deus abençoe o programa de hoje. O Edi Pinto, abençoada semana a todos.
Ah, Edi, de Cacoal.
Ah, desculpa. Ah, Edi. Ok. Fátima Macedo, bom dia. Francisco Eberhard comenta: o sal serve também para a conservação de alguns alimentos, né? A Ivone Saraiva, de Novo Hamburgo. Noêmia Lucila Scherer, de Marechal Cândido Rondon. Carlos Plummer, no YouTube, também acompanhando a gente. Marli Grube, bom dia. Boa noite. Não, acho que é. Talvez saiu errado ali. Aí da Marlene Bund comentou...
Não, dependendo onde é que ela está.
É, dependendo, né, onde ela está, pode ser boa noite, né? É. Aí da Marlene Bund coloca: o sal só é útil para o outro. Ele sozinho só é sal simplesmente. Assim somos nós. O que somos para nós mesmos. Somos as mãos, os pés, a boca de Cristo para outras pessoas. É isso que nos dá sentido na vida. A Lili Schiller, bom dia, pastor Ayrton. Valdir Hoffman: cada dia é especial para sermos luz, né? A Aida Marlene Bund também acrescenta: só podemos ser luz através, por meio de Cristo, como condutores da luz, né? A Penha Castro no YouTube: bom dia em Cristo. A Lourdes Rodrigues: bom dia, que bênção. A René Hasper: bom dia. A Nelly Zimmermann também escreve um amém aqui. A Lourdes Rodrigues. A Laís, lá de Guarapuava, Laís Costa. Salete Hiller também é ouvinte assíduo aqui da rádio. Cláudia Ramos, assistindo de Manaus. E a Rosilene Margraf: bom dia e abençoado, boa semana. E o Nilo Varros, da editora também, né? Bom dia, abençoado dia a todos. Muita gente acompanhando, pastor, e comentando.
Muito bem. Minha gratidão a todos que participam sempre, que compartilham e que também... ajudam a refletir sobre os diferentes temas, né? Hoje eu vou mandar um abraço especial para Lourdes Rodrigues, minha prima. Filho dela foi o primeiro batismo que eu realizei enquanto teologando ainda, né? Então, muito especial sempre relembrar isto e receber o carinho de todos. Tem outros parentes hoje também na audiência, com certeza meu pai e minha mãe também. E assim eu agradeço e, para conclusão, quero concordar com várias coisas que foram escritas ali. E se não me engano, a dona... Eu não anotei o nome, né? Mas o sal é útil para o outro. Essa expressão me chamou a atenção. E, realmente, o sal, ele em si só não é comida.
A Aida, pastor. A Aida
Marlene. A Ida falou isso, que legal, né? Porque não se alimente com sal que você vai parar no hospital, né? Opa, até rimou. Mas ele, na medida certa, ele faz um efeito fantástico. Então, ele se torna útil unido com o outro, unido com algo a mais. E a nossa vida cristã não significa que nós precisamos fazer ações, que nós precisamos fazer boas obras para sermos salvos. Mas o fato de sermos nos torna abundantes em ações, porque a fé sem obras é morta. A fé move, ela age, ela faz acontecer. Como? O que fazer? É o que der na minha mente? Não, não. Nisto muitos se frustram, porque eles pensam que precisam fazer aquilo que desejam fazer. Eu preciso fazer aquilo que é útil para alguém. Há uma pequena diferença. E se aquilo é útil para alguém, e eu sei fazer, e eu posso fazer, então nós vamos ter realmente uma ação que vai trazer um efeito, que vai trazer louvor a Deus, que vai ser algo que beneficia e que faz diferença. Sobre isso eu poderia falar mais algumas coisas. Às vezes, irmãos e irmãs se frustram porque querem fazer coisas que ninguém está precisando nesta hora. Isso é frustrante. Ah, eu quero ensinar pessoas sobre tal. Ninguém garante que ao seu redor haja alguém que queira aprender isso. Eu preciso encontrar. E ao ter uma pessoa que quer aprender, ensine ela. Porque na Bíblia nunca está escrito que o volume de pessoas beneficiadas ou abençoadas com o seu trabalho equivale. O que nós temos realmente nas Escrituras é que o seu exercício de amor acolhido por outro abençoa outro. Não diz quantos. Não diz quantos precisam estar sendo abençoados. E nisso, na igreja, a gente precisa estar atento também, porque às vezes a gente quer fazer coisas que alcançam muita gente. E aquelas coisas importantíssimas que são da necessidade de duas ou três pessoas, passam batido porque a gente quer fazer coisas grandes. Por exemplo, temos uma família que está cuidando de uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa acamada, e ela precisa também cuidar de si, ir a um médico, ou mesmo descansar, visitar alguém, sair um pouco desta rotina. Eu não preciso fazer um grande projeto para alcançar 100 pessoas nessa situação. Eu posso ir e dizer, olha, neste sábado, deixe comigo. Eu vou passar duas vezes essa semana para aprender, lidar tudo, fazer tudo direitinho, e sábado você pega o dia para a sua família e vai. Eu vou fazer o trabalho que você sempre fazia. Faz uma diferença tremenda para aquela vida, para aquela família. E você não vai nem sentir tanto cansaço quanto alguém que dioturnamente está fazendo esse trabalho. Portanto, seja luz, seja sal. Às vezes a gente até faz isso muito bem feito entre irmãos na fé, mas nós podemos ir adiante. Nós podemos fazer mais. E nisto está o temperar, o iluminar, o mostrar o que é estar com Jesus e ser guiado por Ele para toda a boa obra. Hoje nós não temos audiência de algumas pessoas, pelo menos não se manifestaram, que já experimentaram algumas coisas que eu vou dizer hoje. Alguém está hospitalizado e é enfermaria e não tem uma pessoa do mesmo sexo para ficar com ela. Enfermaria masculina, homens cuidam. Feminina, mulheres acompanham, especialmente durante a noite. E aí, quem é que vai fazer? Por vezes se precisa dispor de um dinheiro que não existe para pagar um profissional, onde poderia ser apenas uma pessoa de bom senso e de amor no coração que ficaria ali posto. Isto, para quem está hospitalizado, faz uma diferença. Ela vai falar a vida toda: eu me lembro quando você estava mal acomodado numa cadeira do meu lado, mas você não saiu dali. E quando isso for para uma pessoa não cristã, isso vai trazer uma marca. Uma marca. Aquela pessoa de Jesus sentou do meu lado quando eu estava me sentindo só. Tão simples assim. Marque as pessoas com a marca de Jesus. Opa, isso pode ser assunto para um outro programa. Deixa eu anotar logo aqui. Marque a vida das pessoas com a marca de Jesus, com a luz de Jesus, com o sal de Jesus. E assim, permaneça você, e todos nós uma bênção de Deus na vida das pessoas neste mundo. Não querendo almejar nada com isto, mas sendo instrumento por tudo aquilo que Deus fez em nós e por nós, e quer realizar por meio de nós. Amém. Deus abençoe.